Edu, da Mônica, da Ana Cláudia, secretária de Assistência Social, que hoje veio prestar esclarecimento sobre o projeto de lei número 04, né, barra 2015, e pedir a dispensa da leitura da ata número 1225, barra 2015. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Gostaria de passar o expediente ao secretário para que ele faça a leitura do mesmo.
Requerimento número 28, barra 2015, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor ministro Carvalho de Araújo. O vereador que abaixo subscreve requer ao excelentíssimo presidente que, após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal ofício solicitando informações sobre os nomes de todos os proprietários de terrenos no mini-distrito de Rio Novo, localizado no bairro Cerâmica. Após o recebimento dessas informações, solicito que a Câmara Municipal notifique a todos os proprietários, dando-lhes ciência da tramitação nessa casa do projeto de lei número 006/2015 e, na mesma oportunidade, convocá-los a participarem das discussões em nossa reunião. Solicito ainda nesse requerimento que, após a aprovação do plenário, o projeto de lei 006/2015 só retorne à pauta de nossos trabalhos depois do atendimento por parte do Executivo de nossas solicitações acima expostas. Justificativa. No intuito de transparecer nossos atos como legisladores e buscar um consenso que seja bom para todos em relação ao projeto de lei 006/2005, foi que tomei a decisão de formular esse requerimento. Acredito que a presença dos empresários nessa casa nos dará uma exata noção de que, de fato, tenha havido algum diálogo do Executivo com todos eles, empresários, sobre o projeto de lei 006/2015. E, principalmente, se toda a infraestrutura necessária para instalação de indústrias, ligação de água, expansão da rede elétrica, esgoto, etc., já são oferecidas no local. Solicito ao senhor presidente que no envio dos ofícios aos proprietários sejam anexadas cópias desse requerimento e também do projeto de lei 006/2015. Reunião 27 de abril de 2015, Guilherme de Souza Nogueira, vereador proponente. Requerimento número 29/2015, ao excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Renovo. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja encaminhada a matéria a seguir discriminada. Solicite ao Executivo Municipal que seja feita uma cobertura no parque que foi construído no povoado de Furtado de Campos. Justificativa. A cobertura protegeria o mesmo das intempéries e também deixaria o local adequado para que os cidadãos do povoado possam realizar festas e se reunir. Atualmente, eles usam a sede da associação para eventos, mas o espaço é pequeno e não comporta muitas pessoas. Com a cobertura do parque, poderia inclusive usar o local para as reuniões de reativação do bloco bem malhado que pretendem voltar a apresentar em nosso carnaval. Rio Novo, 27 de abril de 2015, José Adriano Torres Xavier, vereador proponente. Requerimento número 30/2015, ao excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Moção de aplausos. O vereador que subscreve nos termos regimentais solicita ao presidente do Legislativo que seja enviada a moção de aplausos a toda a direção, professores, funcionários e alunos da Escola Municipal Carlos Mendonça de Araújo, no povoado de Furtado de Campos. Justificativa. Com a direção atuante, professores que desempenham brilhantemente sua profissão e funcionários comprometidos, a Escola Municipal Carmen Mendonça de Araújo se torna cada vez mais uma referência em nosso município. Cada visita que faço àquela escola, sou surpreendido por alguma inovação ou trabalho realizado, o que tem motivado cada vez mais os alunos daquele povoado. A moção de aplauso é uma forma dessa Câmara homenagear e enaltecer os trabalhos que lá são realizados, e também incentivar os alunos que participam de todos os eventos organizados pela Secretaria Municipal de Educação de forma brilhante a buscarem vozes cada vez maiores. Solicito, senhor presidente, que após a aprovação do plenário, convide todos a essa Câmara para receber esta homenagem. Rio Novo, 8 de abril de 2015, Guilherme de Souza Nogueira, vereador proponente. Rio Novo, 3 de abril de 2015, projeto de lei 005/2015, que autorou a abertura de... Desculpa.
Gostaria de agradecer ao vereador secretário pela leitura do expediente e colocar em votação os requerimentos. Requerimento número 28/2015, de autoria do vereador Guilherme de Souza Nogueira, que solicita que após a tramitação seja enviado ao executivo solicitando informação sobre todos os nomes dos proprietários dos terrenos do mini distrito de Rio Novo, localizado no bairro Cerâmica. Em discussão, palavra vereador Éder Lima.
Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos, senhores vereadores também, senhora vereadora, funcionário da casa. Voltem sempre. Podia acrescentar também nesse requerimento, se for possível, o pedido de quais os proprietários já fizeram alguma forma de construção lá naquele mini distrito. Se for possível acrescentar isso, para a gente também ter uma ideia de quais podem ter pedido esse prazo e quais não necessitaram do prazo, independente das melhorias de infraestrutura.
Então, Vossa Excelência solicita que identifique quais proprietários já fizeram alguma obra, né, nos terrenos, já iniciaram tudo. Mas de toda forma, é bom que todos eles sejam convocados para um dia da reunião a gente esclarecer, né?
Aqui está pedindo o nome de todos, né? Os proprietários dos terrenos. E para a gente ter também maiores informações, saber quais deles já investiram alguma coisa.
Certo. Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereador Guilherme.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Aos presentes aqui no plenário, sejam bem-vindos. Funcionários da casa, senhor presidente. Respeito a colocação do vereador Éder Lima, mas a partir do momento que está sendo notificado todos os proprietários, aqueles que porventura já fizeram algum tipo de construção ou não comparecerão à nossa casa ou se manifestarão a ponto dessa situação. Eu vejo como desnecessário, eu acho que vai servir para confundir um pouco os ofícios a ser enviados por essa Câmara. Eu acho que poderia notificar da ciência e se por acaso houver algum que já construiu, ele não vai vir na reunião ou vai se manifestar aqui no dia de reunião que já construiu e está tendo os prejuízos. Eu vejo que o requerimento é bem claro, bem objetivo e não sei a opinião dos demais vereadores, mas o meu entendimento é esse.
Olá, vereador Éder Lima.
Antes do final da ordem do dia, eu gostaria de fazer um requerimento verbal solicitando o que eu pedi.
Requerimento número 28/2015, em discussão. Palavra, vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 29/2015, de autoria do vereador José Adriano Tocha Xavier, que solicite ao Executivo Municipal que seja feita uma cobertura no parque que foi construído no povoado de Futá de Campos. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereador proponente.
Em primeiro lugar, boa noite, senhor presidente, nossa vice-presidente, secretário, vereadores, Mauro, Eliane, presentes no plenário. Quanto a esse requerimento meu, senhor presidente, parece que é até uma coisa. Deu um problema hoje lá na iluminação, no meu sítio lá. Aí eu fui lá atrás do Tico, né, que é o único eletricista em Futá de Campos. Aí o pessoal, né, vai ter uma festa lá domingo, do cavalo, já fizeram até uma coberturazinha assim, né, provisório, né? Então, quer dizer, eu acho que a prefeita, né, ela, como ela está olhando para Futá de Campos, que para mim foi o único prefeito, a única prefeita que levantou a autoestima daquele povo foi a senhora Virgínia, tá? Você chega em Futá de Campos, aquela pracinha está toda pintada, né? Então, eu acho que, quem sabe, a nossa prefeita pode fazer essa cobertura, né, que possa fazer festas, igual eu estou pedindo no requerimento. E também queria parabenizar o vereador Guilherme pelo requerimento, pela noção de aplauso, pela diretoria da escola, né, porque eu acho que merece mesmo. E mais uma vez, né, a nossa prefeita, porque todos que aqui passaram tentaram fechar a escolinha. E ela, pelo contrário, que ela podia fechar aquela escola na época, porque não tinha aluno. Ela trouxe aluno de Rio Novo para colocar lá para não fechar a escola. Então eu queria parabenizar a prefeita mais uma vez e parabenizar o vereador Guilherme por essa moção de aplauso que acho que é merecedora. A gente chega naquela escolinha hoje, vereador Éder, está toda limpinha, toda pintada. Vocês vão lá se for lá domingo, está toda pintada. Então eu acho que isso aí é muito importante. Eu acho que aquele povo precisa mesmo que levante a autoestima deles. Eu acho que a prefeita fez isso. Então a prefeita está de parabéns, o vereador Guilherme também está de parabéns. Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Fala, vereador Alan Dutra Borges.
Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, funcionários, cidadãos presentes. Eu respeito muito, né, as palavras do novo vereador José Adriano, mas é quando ele fala o único e todos, isso soa um pouquinho. Talvez quando Vossa Excelência era vereador que acompanha, que fechou. A gente tem que fazer respeitar os do passado também, que o Furtado de Campos existia, assim, a vida em Furtado de Campos, e muito. Né? Talvez eu quero parabenizar, se a prefeita está interessada, ótimo, mas a gente falar o único, ou somente, porque, né, que quis fechar, que é o único prefeito que olhou para o Furtado de Campos, ou que quis, né, fechar a escola, fica soa. Aí, com todo respeito, atinge até meu saudoso pai e outros por aventura no passado. Mas isso não vem ao caso. Importante se estar olhando por trás de campo, e importante sim a gente olhar para que povo está muito deixado, sim. Então que continue assim, mas a palavra única ela passa a ser egoísta. Então, com todo respeito, eu falo para vocês, para Vossa Excelência.
Continua em discussão o requerimento número 29/2015. É, bem lembrado as palavras do vereador Alan, porque mais que um prefeito seja eficiente, né, e queira fazer tudo que pode, mas não consegue fazer tudo, né? E a administração do município é uma sequência. Um faz uma parte, o outro faz a outra e tudo. É, até mesmo quando a administração passada do vereador, do prefeito Antônio de Moura Varoto, cogitou-se em fechar aquela escolinha, mas a gente também temos que parabenizar, porque cogitou, mas não fechou, né? Então, se hoje a administração atual está podendo fazer alguma coisa lá, é porque ela está com as portas abertas, que os outros anteriores deixaram as portas, né, a escola funcionar.
É isso aí, eu tenho que responder para o senhor, senhor presidente. Não fechou, não fechou, porque nós corremos atrás. O senhor, eu, os professores, a população de Furtado de Campos, foi uma briga, né? Porque senão talvez teria fechado, né? É só isso, senhor presidente.
É, mas concordo com a palavra do vereador, mas de toda forma, né, a decisão final seria dele, né? E ele optou por manter aberto, agora sem deixar também de parabenizar a prefeita atual, né, que a gente está vendo que está atuando no distrito nosso, lá na escola, e hoje ela está, como nós falamos na última reunião do EJA, né, tem uma senhora lá, não sei se é senhora ou senhor, de 80 anos, que está aprendendo a ler, está todo satisfeito. Então isso são coisas que, né, que traz satisfação para a população de Rio Novo.
Isso é mais importante do que obra, senhor presidente.
Com certeza.
Mais importante que obra. Você levantar a autoestima de uma pessoa é mais importante do que obra.
Então, o requerimento número 29/2015, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 30/2015, de autoria do vereador Guilherme de Souza Nogueira, que solicita ao presidente do Legislativo que seja enviado moção de aplauso a toda a direção, professores, funcionários e alunos da Escola Municipal Carmo Mendonça de Araújo, no povoado de Furtado de Campos. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra vereador proponente.
Senhor presidente, vereadores presentes, tomei essa atitude de fazer, propor essa moção de aplauso, devido a... desde meio, início de 2013, que vem sendo feito atividades diferentes no povoado de Furtado de Campos, na escola, a Valquíria sempre empenhada, sempre correndo atrás de apoio, de divulgação da escola, do colégio, e eu achei que, após essa última visita agora, eu achei que era o momento dessa casa enaltecer os trabalhos realizados lá naquele colégio. Não que nos outros colégios não estão sendo realizados bons trabalhos, mas pelo fato já citado aqui das dificuldades encontradas no povoado, como o vereador José Adriano falou em relação da autoestima das crianças, Eu acho que tem que sim ser enaltecido. Eu tive a oportunidade nessa terça, segunda-feira, de estar presente com pelo menos uma ou duas vezes por mês. Eu gosto de dar uma passadinha no colégio lá, que foi o colégio do qual eu estudei do pré até a quarta série. E nessa última oportunidade agora, a Valquíria me deu a chance, e até foi surpreendido, de poder ficar lá por meia hora, quase, contando algumas histórias do passado daquela escolinha para os alunos. E teve momentos que eu fui aplaudido, teve momentos que eles gostaram de ver aquilo que estava sendo falado, se interessaram pelo como que é um trabalho de um vereador. E ontem eu estava aqui, até fui surpreendido, eu estava entrando aqui no Delcinho, aí de repente uma menina gritou, me gritou meu nome. Aí eu peguei, olhei assim, aí ela estava brincando com as coleguinhas, ele é o Guilherme, você não estava ontem lá na escolinha, de tá de campo? Falei, estava. Então isso eles valorizam muito qualquer tipo de atenção que seja dado para eles. Então, senhor presidente, em conversa minha com a Valquíria, foi sugerida a possibilidade deles virem aqui na Câmara para eles conhecerem como que é uma reunião da Câmara. E a Valquíria pediu, por isso que eu sugeri na moção de aplausos, que após a aprovação do plenário, que convide um dia que ela quer se organizar para trazer os meninos para acompanhar uma sessão da Câmara Municipal. A única coisa que ela pediu para ver com Vossa Excelência é em relação à possibilidade da Câmara disponibilizar um lanche para os meninos, que eles saem, vêm da zona rural, e eu tenho certeza que isso não será impedimento nenhum por parte de Vossa Excelência. E o trabalho está sendo bem feito. O vereador Zé Adriano também está de parabéns em pedir em relação à cobertura do local. Era um lote que a gente tinha muito tempo que a escola tinha. Alguns até falavam que o lote, já tem tanto tempo que não mexeu no lote, já deu uso campeão, mas a lei é bem clara ao dizer que bem público não existe uso campeão. E depois de limpo o lote, é um terreno muito bom, um terreno que daria até para construir uma quadra. E a Valquíria já está se movimentando para no meio do ano agora fazer um leilão para tentar arrecadar fundos para fazer uma estrutura de alumínio naquele local para fazer uma cobertura. Então eu acho que se porventura aquilo não for uma arrecadação grande que dê para fazer o valor da cobertura, que o executivo auxilia e ajude a fazer aquela cobertura, que vai ser muito bem-vinda e, como o vereador disse, vai melhorar muito a autoestima do povoado. Então, essa moção de aplausos, para me encerrar, é nada mais justo do que, após 2 anos e meio de trabalho naquele povoado, onde os alunos estão brilhantemente estudando, onde os professores estão motivados, a direção atuante, que seja coroado pela Casa do Povo uma moção de aplausos, e que essa moção de aplausos seja entregue aqui nessa Câmara. Só isso, senhor presidente.
Com certeza, é mais do que justo, né? Inclusive, vou conversar com a coordenadora Valquíria para que ela possa agendar essa reunião com os alunos lá de Furtado de Campos e, sem dúvida, disponibilizar um lanche aqui para os alunos. Acho que a Câmara pode disponibilizar, sem dúvida. E, sem dúvida, é mais do que justo essa moção de aplausos, e que amanhã, domingo, também vai ter uma festividade lá, né? Eu não vi nenhum convite aqui, mas tem um carro de som anunciando na rua. E eu gostaria de né, que todos os vereadores, né, dentro do possível, que compareçam lá domingo, né, para prestigiar, porque é um distrito assim carente, né? E que eles ficam muito satisfeitos quando recebem a visita assim dos vereadores, né? E com certeza está recebendo uma atenção especial por parte do prefeito, mas que nós, vereadores, também, que a gente deva comparecer, né? E dar uma ajuda para não só para a escola, né? Mas como a comunidade em geral.
Sobre a escolinha, falar com o vereador Guilherme.
Com a palavra, vereador.
Queria até pedir desculpa, vereador, não falei até errado, o único. Durante o tempo que eu estou aqui, foi a única prefeita que olhou, que levantou o autoestima do de campo, foi a Virgínia. Outra coisa, vereador Guilherme, você tem noção, eu coloquei até descarga naquela escola, R$60 duas descargas, quem colocou foi o Tico, descarga, eles não tiveram coragem de colocar. Então a gente fica chateado, são coisas bobas, né? E por isso que a gente fica chateado, na hora que vem uma pessoa que está olhando para o estado de campo, a gente fala, mas é a pura da verdade. Não fez obras, mas levou todo o autoestima daquele povo. Só isso, senhor presidente. Desculpa, vereador. Falei de forma errada, tá? Eu falei o único, mas eu falei errado. Desculpa.
Requerimento número 30/2015. Moção de aplausos a toda a direção, professores, funcionários e alunos da Escola Municipal Carmo Mendonça de Araújo, no povoado de Futa de Campos. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Antes de passar a palavra livre, eu gostaria de passar a palavra ao vereador Éder Lima.
Me comprometendo amanhã mesmo enviar por escrito, como eu sempre faço com a Eliana Rosa, todas as vezes que eu falo alguma coisa que não seja por escrito, no dia seguinte eu envio. Solicitando, dentre os empresários que estão alocados no mini distrito, quais deles já fizeram algum tipo de investimento no local? Só isso.
Requerimento verbal de autoria do vereador Éder Lima, solicitando que se identifique quais os proprietários do distrito industrial que já fizeram alguma, já iniciaram, né, alguma construção nos seus terrenos. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Então, como eu estava dizendo, gostaria de passar a palavra à secretária de Assistência Social. Antes de mais nada, agradecer, né, pela presença, pela disponibilidade de vir aqui. Porque muitas pessoas, às vezes, quando a gente convida a prestar algum esclarecimento, fica às vezes meio receoso, né, achando que a gente vai pressionar e tudo. Mas é só uma questão mesmo para esclarecer, né? Porque às vezes os vereadores têm dúvidas. Foi levantado aqui com relação ao carro da saúde que nós aprovamos nessa casa aqui. Infelizmente, nós tivemos denúncias aqui que o carro de saúde estava sendo utilizado para outros meios, né? Então, eu gostaria que a secretária, né, falasse, esclarecesse mais sobre o projeto de lei, qual o objetivo, né, como vai ser utilizado. Me parece também que você gostaria de apresentar alguns slides, né? Então, fique à disposição. Sinta-se à vontade.
Boa noite a todos. Cumprimento essa casa na figura do seu presidente, né, o vereador Vinícius Araújo. Agradeço a oportunidade, sou eu, seu presidente, que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui. É sempre muito bom quando a gente aberta um espaço para poder divulgar o trabalho da gente. A área da assistência social, muitas vezes, né, na maioria dos governos, a qualquer nível, né, estadual, federal, ela fica muito aquém do que poderia ser. É uma política muito nova, né, que tenta se fortalecer agora, a partir de 2003, 2004, com novas leis. A parte toda burocrática da assistência tem sido reformulada, as leis, então muita coisa nova ainda está sendo implantada. E, normalmente, o olhar fica muito em torno da saúde, da educação, e a assistência fica muito de lado. Então, eu agradeço o privilégio, né, e a abertura que essa casa está dando para disponibilizar um tempo e conhecer um pouco mais a assistência. Eu procurei não ser tão longa, né, porque assistência social é uma área que abarca muitas outras, né, mas eu gostaria assim, imensamente de agradecer a oportunidade e de dizer que é muito bom trabalhar numa cidade, né, onde a gente tem executivo, legislativo, pensando em prol da população. Isso facilita o trabalho, isso motiva a gente, né? É muito desafiador todas as vezes que você tem que atender uma pessoa, né? É enfrentar um desafio que é real ali, a pessoa às vezes não tem casa, não tem alimentação, vive de forma precária, enfrentando as suas vulnerabilidades. O município muitas vezes também, né, não tem os recursos que precisava ter para poder socorrer aquela família da forma como ela precisa ser socorrida. Isso é a nível estadual e federal. Os recursos são sempre poucos para demandas tão grandes. Né? Mas a gente, quando consegue alinhar o trabalho do executivo com o legislativo, isso facilita muito. É, eu vou começar a minha apresentação. Eu coloquei políticas públicas de assistência social em Rio Novo. A gente tem duas linhas de políticas. Né? A política pública, a maioria dos municípios, ela é definida pelo governo federal, né, que é a Política Nacional de Assistência Social, que está se fortalecendo e pretende chegar ao ponto de ser como o SUS é hoje. Né? Antes, a assistência social também era só para quem dela necessitava, né? Era só o público menos favorecido que tinha acesso a ela. Nós ainda não estamos no nível de poder dizer que a assistência social hoje ela é para todos os cidadãos brasileiros, ainda não é, assim como a saúde também não é. A gente sabe da questão da universalidade, do direito, mas a gente ainda não trabalha no nosso país, que vem, né, passando por tantas dificuldades, quando a gente acha que vai melhorar um pouquinho, tem outro solavanco. A gente ainda não consegue garantir nem saúde, nem educação e nem assistência, né, para todo cidadão brasileiro, como está definido nas leis. Então, há muito trabalho ainda para ser feito. Aqui em Rio Novo, já apresentando dados que a gente tem instituído, e isso é mérito, como o vereador Alan disse, de outros que antecederam a minha chegada aqui. Eu reconheço e, assim, tenho um respeito profundo pelo trabalho que a Leia, assistente social efetiva desse município durante tantos anos, executou neste município. A gente tem municípios muito próximos aos nossos que não têm a política de assistência social implantada da forma como Rio Novo já tem. Então, tem municípios vizinhos ao nosso que não tiveram pactuação para o PET, para o ProJovem, que eram programas, né, da nascência da política, né, dessa reformulação que o governo federal fez. E a Leia, assistente social efetiva aqui, a quem eu deixo um abraço enorme aqui registrado, um reconhecimento que já é público e notório por ela, por ter sustentado esse trabalho durante tanto tempo dentro da cidade e ter cuidado de todo esse avanço que houve na assistência. Então, hoje, o programa Bolsa Família, a gente tem ele pactuado pelo CRAS, o município possui um CRAS, que isso depende, quando o município faz a transição de uma política para outra, isso precisa ser pactuado. Né? Assim como na saúde, quando lança um programa, o município tem que pactuar aquele programa para poder executar, na assistência também é assim. Então, a Leia conseguiu registrar todos os programas e, com a minha chegada nessa virada, eu consegui pactuar todos os reajustes que precisavam ter. Então, o município está cadastrado em tudo que acontece hoje a nível federal, o município tem acesso. O que não tem é porque depende do porte do município. Então, como a gente é um município de porte 1, pequeno, a gente não consegue ter acesso a tantas coisas como a gente gostaria. Porque, normalmente, os recursos vão para um município maior, onde a demanda, né, e risco e outras situações são mais graves. Então, hoje, no programa Bolsa Família, que todo mundo sabe, o setor funciona dentro do CRAS, a gente tem cadastrado 1.189 famílias no Cadastro Único, que é o primeiro cadastro para a entrada da pessoa no programa. É importante dizer que o Cadastro Único não é só para a pessoa receber Bolsa Família. A pessoa que se inscreve no Cadastro Único, ela pode ter acesso a qualquer política na área de assistência social, seja desconto na energia, na luz, na água, é uma série de benefícios para desconto em concurso. Então, toda família que tem até 3 salários mínimos pode se inscrever no Cadastro Único. Hoje nós temos 1.189 pessoas inscritas. Dessas 1.189, 480 famílias são beneficiárias do programa Bolsa Família. Isso representa 19,95% da população do município. Em janeiro de 2015, as 480 famílias, ali está repetido, né? 76,19% do total estimado dessas famílias tinham o perfil para a renda, porque o município faz o cadastro, e o, como eu disse, o cadastro não é só, né, para as pessoas terem acesso ao programa, é feita uma filtragem pelo próprio sistema, pela Caixa Econômica, pelo governo federal, e a família passa a ser atendida ou não para o programa. E isso precisa ser feito uma série de ações, fiscalização, atualização de cadastro, né, que é isso que mantém o programa funcionando e atualizado. Todo mundo sabe também que o programa Bolsa Família, ele tem a exigência do acompanhamento das condicionalidades. Então, isso é feito pelas escolas, que fazem a frequência escolar, e pela saúde, que faz a parte da pesagem, medição, acompanhamento das gestantes, vacinas, tudo isso fica registrado na saúde, que é repassado para o sistema, a gente alimenta esse sistema e o governo consegue acompanhar qual família está apta ou não a continuar recebendo benefício. Aqui em Rio Novo, a gente está com um índice de 95,8% das famílias que recebem o Bolsa Família de 6 a 15 anos, sendo acompanhada e com o perfil atualizado. Isso significa que nenhum cartão está bloqueado na cidade. Todos que recebem, quando acontece algum problema de infrequência, é bloqueado o pagamento. Então, imediatamente, tem um funcionário que entra no sistema, vê o que, que houve, procura orientar a família do que está acontecendo com aquele benefício que ela está bloqueada. Né? E aí a família trabalha, né, para a solução daquilo. O acompanhamento da saúde, a gente tem 72% de famílias acompanhadas, né, dentro do programa. Isso é um índice bom, mas a gente precisa melhorar a parte de acompanhamento da saúde. A gente tem uma dificuldade com as gestantes, que muitas não fazem o pré-natal no município, né, em virtude de não nascerem, né, os bebês aqui. Então, a gente precisa estar sempre acompanhando as famílias para saber onde estão as gestantes, onde está fazendo o pré-natal, incluí-las no programa, porque agora também tem um outro benefício que acrescenta um pouquinho no benefício recebido pela família quando tem uma gestante em casa. É o governo federal preocupado em cuidar do bebê enquanto ele ainda está dentro da barriga da mãe, né, incentivando a saúde da gestante. O CRAS também, além do programa Bolsa Família que funciona lá, a gente tem alguns programas que são cofinanciados pelo município, governo federal e estadual. Hoje, como eu disse, já venho dizendo em algumas reuniões, não existe mais o Pró-Jovem e o PET. Esses dois serviços e o trabalho com idosos, eles foram juntados nesse serviço que chama agora por Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O que é isso? O CRAS é a porta de entrada da assistência social. Então, o CRAS precisa trabalhar os vínculos antes que eles se rompam. Então, a gente acredita que uma pessoa que está morando na rua, uma criança que já foi abandonada, né, um idoso que está morando sozinho porque a família não ampara, os vínculos já foram rompidos. Então, o CRAS trabalha no fortalecimento desses vínculos. Porque a gente entende que se uma pessoa está amparada pela família, pelo grupo religioso, pelo grupo de amigos, ela tem mais chance de conseguir vencer suas vulnerabilidades. Um apoia o outro. E o público prioritário desses programas são pessoas em situação de vulnerabilidade, seja pela idade, né, e seja pela questão mesmo da pobreza e do acesso ao serviço público. No serviço de convivência hoje no município, a gente tem oficina de dança, oficina de artesanato, oficina de arte e cultura, oficina de jardinagem, oficina de atividade de educação física, que é natação, hidroginástica e futsal, o curso de informática e a oficina de música, que é a mais nova menina dos olhos. Né? Nós conseguimos, através do recurso que a gente consegue do governo federal, contratar um maestro. Ano passado ele já fez com a educação e a assistência uma parceria para selecionar as crianças. Então, todas as crianças que ele selecionou já apresentaram um númerozinho no final do ano e o projeto está sendo contínuo esse ano. A ideia desse maestro é desenvolver uma orquestra a nível regional. Então, o projeto acontece em São João, estava acontecendo em Guarani, e nós achamos por bem não deixar dar esse salto por cima da nossa cidade e incluir Rio Novo também nesse programa. Então, hoje, estudando música dentro do município, nós temos 170 crianças, com flauta doce e violino. A coisa mais linda, em breve a gente vai ter uma apresentação muito linda. Né? As crianças que têm habilidade para música estão todas incluídas no projeto, porque já foram selecionadas ano passado. O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, hoje, a meta do MDS é que a gente atenda 180 pessoas. O município recebe este número. Você pode atender 1.000 pessoas, mas o MDS só transfere dinheiro para atender 180 pessoas. Essa é a meta do serviço de convivência, incluindo criança, adolescente, jovens, adulto, idoso. É tudo dentro dessa meta que a gente trabalha. Hoje a gente tem 303 crianças, né, com a entrada desse projeto de música sendo atendida no futsal, na natação, como eu disse, e 102 pessoas adultas, né, que eu incluí idosos e adultos na mesma classificação, porque as nossas jovens idosas, né, ainda não estão tão lá na faixa da terceira idade, né, elas estão na entrada da terceira idade. O governo federal transfere R$ 9.000 para esse programa, para a gente atender a 180 crianças, que facilitou porque o PET e o ProJovem eram muito específicos. Você só podia usar o ProJovem para jovem e o PET só para criança que estava em situação de trabalho infantil. Então, muitas vezes, os cadastros eram desvirtuados, porque o município queria atender e, às vezes, incluía criança que era de trabalho infantil e a criança não estava trabalhando. Aí o governo federal mudou isso lá no Bolsa Família, bloqueava o pagamento da mãe, a mãe chegava lá, não, mas meu menino não trabalha. Né? Então isso causava, até a gestão passada, algum desconforto para as famílias. Com essa modificação, a gente é livre para poder empregar naquilo que o município apresenta maior demanda. Se é jovem, é jovem, se é adolescente, é adolescente, se é criança, é criança. Então isso facilitou o uso do recurso. Esse recurso, basicamente, é para pagamento de custeio. Então, é pagamento dos monitores, aluguel da sede. A gente inaugurou, ano passado, o Espaço Cidadania, né, para colocar os projetos. A nossa sala de informática só cabia os 5 computadores no CRAS. E ali, agora, a gente tem uma sala de informática com 11 computadores. Uso para lanche, para material de oficinas, uniformes, passeios, o que o dinheiro der, né, é possível usar. As despesas de água, luz, telefone e a parte, né, de funcionários efetivos do CRAS e do projeto são mantidos com recurso do município. Aí o nosso curso de jardinagem também, que é novo, está a cargo do monitor, né, do Eduardo Miranda, que tem feito um bom trabalho, as crianças têm se interessado. E o projeto de música, como eu disse, né, as crianças em aula aí com instrumento. Um outro programa também que está dentro do CRAS é o PAIF, que é o Programa de Apoio Integral às Famílias. Esse programa precisa ser muito divulgado, muito cuidado, porque quando a gente vai em escola, vai em posto de saúde, né, Dulce, a queixa é sempre isso, a família está atendendo de forma precária as pessoas, né? Os vínculos estão difíceis, mas é porque também foi transferido para a família muita responsabilidade. Fecha o hospital psiquiátrico, joga para dentro da família, né? A criança tem problema, é a família que tem que olhar. Dá problema na escola, é a família que tem que cuidar. Mas ninguém dá o suporte para a família. Então, o PAIF é isso, é para atender a família. Né, a equipe técnica, assistente social, psicóloga, elas fazem o acompanhamento das famílias, tentando incluir e superar essas vulnerabilidades. Esse é o trabalho que é feito. Então, o acompanhamento, basicamente, dessas famílias é feito em grupo, porque isso também é uma coisa que essa gestão fez. Antes, os técnicos do CRAS, eles atendiam, faziam atendimento individual, inclusive a psicóloga atendia individualmente, isso não é permitido. Então, a gente conseguiu botar o serviço de psicologia na saúde, o município vem mantendo um psicólogo para atender individualmente as pessoas, e o CRAS ficou dentro da sua função, que é atender grupo e desempenhar o seu papel. Para o PAIF, o MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, né, ele transfere o valor de R$ 6.000 para custeio do CRAS. E a gente usa isso para pagar aluguel, para pagamento de um dos membros da equipe técnica, né, porque você pode usar uma porcentagem desse valor, no caso, assistente social é paga com esse recurso. Lanches, que isso também é uma outra determinação, eu já tive a oportunidade de esclarecer alguns outros vereadores, os vereadores aqui dessa casa, que todo o programa do CRAS, o MDS recomenda que a gente ofereça um lanche, porque parte do princípio que você está lidando com a vulnerabilidade, né, com a fome, então a gente procura manter, e além de a gente sabe, né, tá lá na Santa Ceia, quando a gente come em grupo, a gente estreita os laços, os vínculos, né, fortalece o contato com as pessoas. E materiais para oficinas também. Água, luz e telefone, salário do coordenador, demais funcionários efetivos são custeados pelo município. Aí é um dos grupos, né, lá no CRAS, o grupo de idosos, fazendo trabalho com a psicóloga Érica. O município tem investido também, que é dentro do Brasil Sem Miséria, que é do governo federal, nos cursos do Pronatec. A gente sabe que a gente tem as portas aqui, o aeroporto, né, que está aí com uma grande perspectiva de desenvolvimento, não só de Rio Novo, mas da região. Ano passado, a gente conseguiu desenvolver dentro do município 2 cursos do Pronatec, que foi o auxiliar administrativo. A gente atendeu 50 pessoas com esse curso e a gente acredita que qualquer empresa hoje que se instale na cidade, ela vai precisar, né, de um auxiliar administrativo, de ter uma parte, né, de escritório. Então, a gente optou por este curso. Para 2015, estão pactuadas mais 50 vagas para esses cursos também. A Escola Olímpio Araújo oferece também o curso de habilitação profissional em técnico de informagem, técnico de informática, e a qualificação para auxiliar de informática também, que é o programador de linguagem. Para esse ano, eu estou iniciando uma parceria com o SENAC, porque todos sabem da crise do governo federal, né? Então o Pronatec está um pouco retraído, a gente ainda não conseguiu a liberação de nenhum curso para o município, e aí eu procurei a parceria com o SENAC, são cursos também reconhecidos, né? Estão dentro do sistema S. A gente tem agora uma capacitação prevista para que a gente chama de Rede de Carreiras, que é um programa do SENAC. Isso é um sistema onde a empresa pode alocar a sua vaga e o profissional que queira trabalhar coloca o seu currículo. Então, cria uma ponte entre quem está procurando emprego e quem tem a vaga para oferecer. A gente pretende implantar isso no município exatamente para facilitar. A empresa que queira se instalar aqui, ela precisa saber onde está a mão de obra. Né? Aconteceu já no primeiro ano de governo, uma pessoa se direcionar ao gabinete da prefeita querendo saber quantas costureiras para jeans a gente tinha no município, para ele saber se ia trazer a confecção dele para cá ou não. E a gente tentou fazer o apanhado disso e ninguém sabe informar quantas costureiras para jeans a gente tem dentro do município. Então, qualquer empresa hoje que fosse instalar, ela quer saber onde está a mão de obra. Então, além de capacitar, a gente precisa mostrar quem são essas pessoas, ter currículo atualizado, né? Porque quem chega quer o trabalhador aqui. Isso é um sistema gratuito, não tem custo nenhum para o município, é só mesmo a parceria que já está estabelecida com o SENAC. Aí uma foto da nossa primeira turma, né, do curso de auxiliar administrativo. Todas essas pessoas que fizeram esses 2 cursos ano passado, principalmente esses do auxiliar administrativo, a gente vai continuar acompanhando e dando suporte, e eles vão estar incluídos já na rede de carreiras. Então, toda capacitação que tiver, eles são público também, que já são incluídos, para a gente continuar a formação dessas pessoas. Nós tivemos também, ano passado, o curso de pedreiro de alvenaria, também pelo SENAI. Tivemos o curso da Cozinha Brasil, mas são cursos mais curtos, né, que não é uma formação como este do Pronatec. Mas todos os cursos da rede SENAI, o diploma dele, o certificado dele é reconhecido na América Latina. Então, qualquer pessoa que sair de Rio Novo pode trabalhar em qualquer país da América Latina, que tem, né, é aceito lá. Este programa é o mais novo dentro do município implantado. Quando eu cheguei em 2012, ele já estava em discussão com a ex-secretária de assistência, junto com a promotoria. É um programa que já deveria ter sido implantado em 2012. É o programa que é a Lei do SINASE, que é o Serviço de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei. Esse programa não foi fácil de ser implantado em Juiz de Fora. Quando eu cheguei aqui, a intenção era implantá-lo nos moldes do ProJovem. E aí eu pedi um prazo para a promotora para poder estruturar esse trabalho, porque você trabalhar com adolescente infrator, além de ter essa lei de 2012, que é super rigorosa, que determina os padrões de atendimento que você tem que ter, os profissionais que você tem que ter, eu tinha que pensar os recursos de onde que eles iam vir. Então, como eu disse, a assistência social, ela é cofinanciada pelo governo federal, estadual e municipal. O governo estadual transfere para o município mensalmente R$ 2.000. Este é o valor que vem para o município. Ele estava vinculado ao CRAS. Eu desvinculei esse recurso em 2013, fui à SEDES e consegui a permissão para pactuar ele para o serviço de medida socioeducativa. Então, Rio Novo hoje tem esse programa, chama Programa Adolescente Legal. A sede dele vai ser onde funcionava o antigo ProJovem, nós estamos já preparando a reforma lá. O curso de jardinagem também faz parte desse programa, porque a gente entende, o adolescente nesse perfil, ele às vezes não consegue ficar dentro de uma sala fechada, ele não consegue conviver tão facilmente com outros adolescentes, mas a gente também não pode segregar. A gente também não pode criar um programa só para adolescente infrator. Então, eu penso que o curso de jardinagem, até pelo perfil que tem o monitor, né, ele vai conseguir envolver essas crianças. Só pedindo a paciência um pouquinho de vocês, essa semana eu tive a oportunidade de visitar os nossos adolescentes que estão acautelados em Juiz de Fora, são 6, e tem 2 que já têm a previsão de chegada para maio. E emociona a gente, sabe quando o vereador disse a questão da autoestima, do cuidado? Eu fico pensando na área de assistência, ela é uma área que cuida das pessoas quando ela já caiu, quando tudo falhou, né? Quando ela já está à margem de tudo. Né? E foi muito triste você ver adolescentes com 15 anos já à margem, já sem acesso à escola, já sem vínculo com a família, já sendo às vezes negligenciados dentro da própria escola, dentro da própria cidade, e que aí parte para essa questão, né, do ato infracional. Então a gente vai precisar fazer um trabalho muito grande dentro da cidade. Essa casa vai poder ajudar muito na recepção desses meninos. Eles passaram 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, tem uns que ainda vão continuar, né, sendo, repensando as atitudes. E é emocionante quando você senta para eles e eles acreditam que eles podem fazer diferente, mas estão com muito medo de voltar para a cidade, porque eles sabem que não vai ser fácil o que está esperando eles aqui, né? Eles sabem que para andar no caminho reto é muito difícil. Então a gente vai precisar do envolvimento do Léo Clube, sabe, do Laios, das instituições que estão aqui, para a gente acolher esses meninos e que eles não sejam reincidentes, porque eles estão determinados a não ser. Então a gente não pode deixar que eles duvidem disso, eles não estão mais sozinhos. Né? Eles entraram agora numa rede que tem que apoiá-los, né? Porque depois a gente não vai poder dizer, ah, perdemos a oportunidade e ele virou um bandido. Não, eles, todo adolescente, a gente está em plena discussão, né, da diminuição da idade penal, todo adolescente a gente tem que acreditar que ele é possível de ser recuperado. O Estado muitas vezes já falhou com esse adolescente. Então, se a gente acolhe, se a gente consegue investir nele e ele responde, lógico, né? Não estou dizendo que todos são santos, que são anjos, não é nada disso. Mas aqueles que querem efetivamente uma outra oportunidade, a cidade precisa abraçar. E eu acho que Rio Novo tem essa característica de todo mundo se conhecer, de todo mundo querer bem do outro, né? De querer cuidar, de querer ver o melhor. Então, eu peço a essa casa, peço à cidade que quando essas crianças, esses, né, meninos voltarem, esses adolescentes, que a cidade possa esperá-los num clima mesmo de acolhimento e de reinserção. Né? Eles vão precisar muito da gente. Como eu vou dizer, o município, esse programa está implantado desde 2013. A gente fez uma seleção, um contrato prévio, né, para contratar uma equipe, depois teve o processo seletivo. E aí hoje a gente já tem uma equipe definida que vai trabalhar com esses adolescentes. O SINASE, ele determina que a gente, toda criança, todo adolescente que chegar, porque é importante a gente dizer, o Estatuto da Criança e Adolescente, um menino de 12 anos, que às vezes a gente ainda considera criança, ele já é considerado adolescente. Então, se com 12 anos o menino quebrou a janela de um carro, furtou alguma coisa, ele já tem que ser encaminhado, é para delegacia, é para polícia. Conselho tutelar não cuida de adolescente infrator. Então, se a sociedade age no primeiro ato infracional, a gente interrompe a possibilidade dele pensar que está impune e aí cometer outros delitos. Então, é isso que a gente precisa divulgar muito. Esse plano de atendimento individual, de cada adolescente que a gente tem que sentar com a família, com o próprio jovem e estruturar esse plano para ele. É a partir desse plano que ele começa toda a prestação de serviço ou a liberdade assistida, que são as duas medidas que o juiz pode determinar. Então, para entrar neste programa, ele tem que ter uma medida determinada pelo judiciário. Os adolescentes que vão estar em acompanhamento no programa Adolescente Legal, todos têm processo na justiça e já têm medida socioeducativa determinada, que é ou a prestação de serviço à comunidade ou a liberdade assistida. A prestação de serviço à comunidade, ela é uma oportunidade que o jovem tem de repensar, né, todas as suas ações, e ele normalmente é encaminhado para alguma instituição da cidade. Pode ser uma empresa, um asilo, uma escola, para ele cumprir uma parte ali do serviço comunitário, né, e ficar quites lá com a justiça. Também é encaminhado para escola, né, para cursos, para projetos, né, exatamente para sair dessa situação. O liberdade assistida, ele não cumpre em nenhuma instituição, ele não é encaminhado para nenhuma instituição, é o foco maior e mais rigoroso sobre o adolescente. Né? A liberdade assistida é como se ele estivesse preso, solto. Mas ele tem uma vigilância muito maior sobre ele. Né? O cumprimento dessa medida, ele precisa estar estudando, ele precisa estar incluído num projeto, a família tem que estar acompanhando, tem, às vezes tem horas para chegar em casa, não pode ficar perambulando pela rua. E isso quem determina é o juiz, e a equipe que está cuidando disso faz relatórios, informando mensalmente ao juiz o andamento desse adolescente. Esse Brasil Carinhoso também é novo do governo federal. Isso daí, é, assistência social, saúde e educação fazem parte da nova forma de atender os cidadãos, então trabalha em conjunto, tem essa articulação entre a rede, né, tanto que tem condicionalidade para o Bolsa Família, que é da saúde, tem condicionalidade da frequência escolar, que é da escola, e o Brasil Carinhoso é para as crianças da creche. O município também, ano passado, na gestão passada, em 2012, não tinha registrado as nossas crianças da escola nesse programa, então não recebeu recursos. No início de 2013, a outra secretária de educação fez a pactuação de 40 crianças e em 2014 o município já recebeu R$56.339 de recursos deste Brasil Carinhoso, que é para ser investido em ações da educação na creche. E aí a nossa creche, né, ainda antes da reforma, e agora já está toda reformada, né? E aí, para já ir finalizando e chegando, né, na questão do veículo, o que mantém o CRAS, né, funcionando são todos os sistemas que a gente alimenta. Para o programa de serviço de, convivência e fortalecimento de vínculo, tem um sistema que chama SISC, que é Serviço de Informação de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Do PAIF, a gente tem o SIGCOM, que todas as crianças que são acompanhadas pelo PAIF, pela equipe do CRAS, são lançadas nesse programa. Então, tudo é informatizado. Todas as crianças têm que estar cadastradas lá para a gente poder receber os 9 mil, para poder receber os 6 mil. Se você põe menos criança, não atende o número, você não, também não recebe os 9 mil. Né? E o IGD é o Índice de Gestão Descentralizada, tanto do Bolsa Família quanto do CRAS. Se você faz acompanhamento de família, você lança nesse sistema, isso gera uma pontuação e o governo federal manda um incentivo para o município para continuar acompanhando essas famílias. A Dulce deve estar me entendendo bem, né, Dulce, que são as metas que a gente tem que cumprir para conseguir receber o recurso que está previsto. Porque estando previsto, pode ser que você não receba se você não fizer o acompanhamento. E aí, no município de Rio Novo, o índice do IGD é 0,82. Quanto mais perto do 1, ele é melhor. Né? Isso também interfere, nós temos a intenção de conseguir o financiamento para a construção de uma sede própria para o CRAS. Então, é pelo acompanhamento das assistências sociais, do João lá do cadastro, da Camila que faz o desbloqueio de cartão, que a gente consegue manter os índices do município alto para a gente conseguir pactuar a vinda de um CRAS para o município e sair do aluguel. Né? Então, aí eu coloquei só números também, são 363 famílias com renda per capita de até R$77,00. Isso significa que essas pessoas estão acima da linha de pobreza, porque o governo, qualquer pessoa que esteja abaixo de R$77,00 é considerado extremamente pobre. 195 pessoas têm renda per capita entre R$77,00 e R$154,00. E 423 têm renda per capita entre R$154,00 e meio salário mínimo. Isso das pessoas que estão inscritas no Cade Único. E 208 pessoas estão com renda acima de meio salário mínimo. Então, a gente não tem pessoas fora do perfil dentro do cadastro, que isso também conta. Né? A pontuação também é pelo cadastro, né? De manter pessoas que têm o perfil para estar cadastrada. A gente tem algumas famílias abaixo da linha de pobreza, mas não aparece nos índices, nos ofícios que eu recebo, eles não aparecem. Eles aparecem quando a gente lança a família no cadastro único e olha pelo SIGCOM. E desse material que eu tirei, não tem. A gente tem algumas famílias em situação de extrema pobreza. Com a entrada do Brasil Carinhoso, que é esse programa novo, o governo ofereceu um app, né, um pouquinho a mais para que a família mantenha a criança na creche. Porque como a creche não é obrigatória, muitas famílias não põem. Então, o governo quer o quê? Que essa criança entre mais cedo no sistema de educação, para que ela seja melhor preparada. Né, que essa é a grande questão do Bolsa Família. Às vezes a pessoa fala, está alimentando vagabundo. A questão é a longo prazo. Para você interromper, né, a vulnerabilidade, a diferença, a desigualdade, você tem que oferecer mais educação. Então a família recebe um up no salário que ela recebe, um valorzinho a mais, para manter a criança na creche. Né? E aí nenhuma família fica abaixo da linha de pobreza. Ela recebe pelo menos R$ 77 do governo. Entende? Esse índice de gestão, então, é um programa, né, que transfere para o município, de acordo com o Cadastro Único, alguns recursos, né, para a gente trabalhar. É uma fortuna, né? Porque às vezes cai R$ 500 por mês, às vezes cai R$ 800, às vezes cai R$ 1.000, né? Depende do que você lança e das contas que faz. Porque tem uma álgebra, que eu até poupei vocês disso, né, que é uma conta bem complexa para calcular o IGD do município. E a gente, esse recurso que eu tenho hoje para adquirir o veículo, ele vem sendo acumulado desde a gestão passada. O prefeito anterior, ele não permitiu que os gestores, né, aliás, foram 5 gestores na administração passada, coitados, não devem ter nem tido tempo, né, de se inteirar de tanta coisa, porque cada recurso é para uma coisa, ainda mais imagina, tendo Projovem, tendo PET, tendo, né, enquanto está pegando o pé da situação, era substituído. E esse recurso ficou acumulado nas contas. Tanto que eu recebi vários e-mails do MDS pedindo para que o dinheiro fosse usado, porque tudo é por sistema. Se o governo olha na conta que não tem dinheiro, que tem, tá sobrando dinheiro lá na conta, significa que você não prestou o serviço. Né? A conta é rápida, é simples. E aí o município é penalizado de ter que devolver o dinheiro, porque você no início do ano faz um plano de ação e diz para ele que vai atender tantas pessoas. Ele manda para você o recurso. Você não executa aquele recurso, não usa o recurso, ele acha que você não está cumprindo o que você combinou lá no plano de ação. Né? E aí pede para você devolver o recurso. Com o PET, isso aconteceu. A gente recebeu um e-mail pedindo para que o recurso fosse devolvido de 2012, porque a prestação de contas não bateu. Né? Que em 2013, eu fiz a prestação de contas de 2012. Porém, em 2012, quem executava o PET no município era o CORDEC. E o recurso era transferido para ele. Então, o contador, quando foi fazer a prestação de contas, não detectou isso. E aí, como o dinheiro, né, já tinha sido repassado para a instituição, o serviço foi prestado, o MDS não penalizou o município. Então, a gente não pode ter dinheiro na conta. Né? E a gente está com um sério problema, tem municípios vizinhos, essa reserva que ficou do governo passado, eu precisei usar, tenho recursos na conta, esse recurso de IGD, eu só posso comprar material permanente, né, que é o carro, é móveis, é uma tenda, né, coisa que é considerada permanente. O do PAIF e do Serviço de Convivência é para custeio. Né, mas o IGD é só para móveis, né, e coisas mais, e veículo, por exemplo. Esse veículo para assistência social, ele é primordial. Porque não tem como você não acompanhar as famílias. E aí vocês vão perguntar, mas como que até hoje isso foi feito? Usando, brigando com o barracão, né, pegando carona, os próprios técnicos usando os seus carros, né, indo a pé, às vezes pagando táxi, porque tem situações, tem lugares, tem tempo, né, que às vezes quando você chega numa coisa de urgência, uma visita, uma denúncia, denúncia de Bolsa Família para fiscalizar, né, a gente precisa ir e precisa ver. Então esse carro é de suma importância para a gente conseguir melhorar os índices de GD, né, melhorar o atendimento que a gente hoje oferece à família, melhorar os índices do município para a gente conseguir aumentar o recurso que vem. Né? Então, assim, eu conto com essa casa, né? Espero não ter me alongado muito. Agradeço, né, a paciência de todos. Estou à disposição sempre para o que vocês precisarem. Né? Vou deixar um pouquinho a palavra livre, que às vezes eu, na preocupação de não ocupar tanto tempo, né, posso ter sido muito rápida na minha fala. Então, vocês fiquem à vontade, eu estou à disposição.
Gostaria, Ana Cláudia, de agradecer a sua presença aqui hoje, de esclarecer, né, as atuações do CRAS, e todo governo tem acertos e erros, né? E o vereador Dionísio é testemunha que eu já várias vezes eu falo que um dos acertos da administração atual foi justamente ter escolhido, né, você para ocupar o cargo de Secretaria de Assistência Social, que está prestando um brilhante trabalho para a comunidade. Haja visto que a gente não vê reclamação nenhuma, a gente vê, né? Estou falando também que é culpa do secretário, mas na área de saúde, de educação, a gente ouve algumas reclamações e tudo. mas sem dúvida a gente sabe da sua competência, da sua dedicação, e agradecer mais uma vez você estar presente aqui hoje, né, esclarecendo, e deixar a palavra ali para os vereadores, quem quiser fazer alguma pergunta, né, com relação ao projeto de lei e também a exposição sua. Palavra vereadora Dulcimar.
Ana, eu tiro o chapéu para você e acho que você é conhecedora, né, da área, uma mestra para mim. Eu sempre te admirei e quero continuar admirando muito e acredito que só acrescentou para nós vereadores, enquanto aí representantes, para estar dando informações às pessoas que talvez não sejam sabedoras do que o CRAS e assistência social tem para oferecer dentro dos direitos, né, dos cidadãos rionovenses. Eu, assim, estou encantada com a sua fala, e a gente que fica nessa correria do dia a dia, a gente fica assim, escrava, não tem como a gente estar indo, estar apreciando o seu trabalho, mas ele é notório. O Vinícius colocou, e eu endosso as palavras, que você está sendo muito bem representada hoje na nossa administração. Você foi muito bem escolhida. Você está de parabéns, Ana. Eu sempre admirei o seu trabalho e tive a oportunidade de estar na conferência do Conselho Tutelar e também estar lá presenciando, né, a sua fala. E, mais uma vez, eu tiro o chapéu para você, Ana. Estou de parabéns com o seu trabalho. Continue assim, tá?
Pelo nosso presidente.
Palavra, vereador Éder Lima.
Rapidinho, Alan. O meu também é para agradecer a presença da Ana Cláudia. Eu tenho acompanhado, porque eu participo de alguns conselhos. Ela não deixa a gente falar, não, então a gente vai participando. O Ana Cláudia, só uma pergunta. A gente tem condições de conseguir um veículo também para o Conselho Tutelar? Se já tem alguma previsão? Porque também é um outro nível, ligado à assistência social, que também necessita de um veículo, né?
Eu quis hoje ficar mais dentro do IGD, que está ligado ao CRAS, né? Mas a assistência social, ela é muito maior do que o CRAS. Todos os conselhos que a gente tem, COMAD, Conselho de Assistência, Conselho da Criança e Adolescente, Conselho de Idoso, estão ligados à Secretaria de Assistência Social, né? A gente, o Conselho Tutelar também, né, que precisa ser atendido na estrutura, é vinculado ao gabinete, mas está ligado também à Secretaria. Ano passado a gente pactuou também, fizemos a inscrição do nosso Conselho. O Conselho Municipal aqui da Criança e do Adolescente ficou 8 meses fechado na gestão passada. Isso é inadmissível, porque para você receber recursos, você tem que ter o Conselho, né, da Criança funcionando, o Conselho de Assistência funcionando. Então, a primeira preocupação em 2013 foi reestruturar o Conselho da Criança, que o Conselho CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, ele é que faz a eleição e o acompanhamento do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é a ação, é quem vai defender o direito. E o CMDCA é quem acompanha as ações do Conselho Municipal. Isso, às vezes, é confundido, né? A gente acha que é tudo tutelar. Não, o CMDCA é uma coisa, o Conselho Tutelar é outra. Na conferência que a Dulce, né, mencionou, foram tiradas algumas diretrizes, e essas diretrizes agora que vão ser implantadas, que vão gerir a política de assistência, como todos os conselhos fazem, né? O do idoso, a gente tem agora, em agosto, a gente vai ter o Conselho de Assistência também fazendo a sua conferência. E para o Conselho Tutelar, a Secretaria de Desenvolvimento Humano, ano passado, ela abriu um cadastro para que os conselheiros, né, os municípios, cadastrassem os seus conselhos tutelares para receber, através da Secretaria, né, Federal, um veículo, móveis, telefone celular, né, alguns equipamentos. O Rio Novo já está pactuado lá. A prefeita esteve, né, recentemente a Brasília, vendo como estava isso. Nosso projeto, ele já está aprovado, nosso conselho já está, né, com toda a documentação, tudo definido, e está aguardando a liberação desse material para o conselho. Né, assim, a gente, o que faz é, quando a gente consegue algum carro no barracão, e a gente fez um acordo com os conselheiros, é determinar um dia, né, que eles fazem a visita deles, então eles concentram naquele dia, a gente consegue no barragão o veículo, e eles vão e fazem o atendimento que eles precisam. Hoje está dessa forma precária. Quando vocês falam com a questão do veículo, né, da flexibilidade de poder atender outras áreas, eu fico pensando, seria muito bom, né, uma casa legisladora, qualquer nível, né, principalmente federal, que tivesse um pouco mais de flexibilidade. né, com o uso dos recursos que vêm. Que eles não fossem tão fechados, tão amarrados, porque a gente que está em município pequeno, que é tudo tão precário, né, e o governo federal está tão longe, a gente precisa ter uma certa flexibilidade de saber que você não está desviando o recurso. Né? Talvez você esteja desviando o uso daquele patrimônio, mas você não está desviando o recurso. Né? Por exemplo, todas as pessoas que precisarem usar o veículo de assistência, ele não posso usar ele para a saúde, para transportar paciente, óbvio, né? Não posso emprestar ele para a educação, mas se você for ver, são para atender pessoas de Bolsa Família, a maioria que vai usar, né? Os adolescentes de ato infracional, a maioria da família é Bolsa Família, né? Então acho assim, a gente precisa ter um pouco de flexibilidade para não ser tão rigoroso, né? E eu acho que é no local que a gente vive, é que a gente tem esse olhar, porque a política pública ela é feita de cima para baixo, ela é para atender grupo, né? Hipertenso, diabético, mas quando você vai olhar cada um do hipertenso, cada um do diabético, você tem que olhar com um olhar diferenciado, né? Então quando a gente vai ceder um veículo para uma pessoa, fazer uma visita na casa, o olhar tem que ser individualizado, e é no município que você faz isso. Quem está sentado lá atrás de Brasília definindo que o carro pode ser usado para A ou para B, às vezes nunca foi para a prática. Às vezes ele nunca teve alguém ali do lado dele, né, precisando de ser atendido. Né? Então, assim, acho que a gente que dentro do município precisa ter uma certa flexibilidade. Né? Tem, a gente sabe, todos devemos cumprir as leis, é lei. Né? Mas a gente precisa ser flexível. A lei ela é feita por homens, ela pode ser adequada, né? As casas cuidam de fazer, né? Uma casa como essa cuida de fazer as modelagens que a lei precisa fazer, de ser atualizada. Então eu penso isso assim, um veículo como este que virá, a gente precisa ter critério para usar, é claro, né? Recurso é pouco, gasolina é cara, né? Mas a gente precisa ter uma flexibilidade de não ser rigoroso, né, de não usar a lei para ainda prejudicar ainda mais o usuário, prejudicar ainda mais aquele que quer fazer alguma coisa, seja participar de uma atividade esportiva, né, seja ir lá visitar seu filho que está acautelado em Juiz de Fora. Se a gente tem que trabalhar o vínculo, como é que eu levo essa pessoa lá para visitar? Como é que eu vou garantir que esse menino, quando voltar, a família dele quer recebê-lo? Né, se eu sou tão rigorosa com o carro que eu não posso usar carro da saúde para ir lá levar ele para visitar dentro do centro de recuperação em Juiz de Fora? Vou pagar táxi toda vez? Isso não é desperdício do recurso público? Né? Então, acho que a gente precisa ser um pouco mais flexível, né, e coerente, às vezes, na ação da gente. Agradeço.
Vereador Alan. Quero parabenizar a ilustre secretária, sabe as suas palavras, e muito, na minha parte, eu posso dizer, foi muito esclarecedoras o uso do recurso para aquisição do automóvel, e até porque Vossa Excelência falou, fez nos lembrar aqui uma coisa que foi muito, infelizmente, em algumas administrações, aí eu posso falar, né, principalmente uma que eu prefiro não citar, que é a ignorância, e aí eu digo a falta de sabedoria de receber um recurso do governo federal ou estadual e não usar, devolver. Isso dói. A dificuldade hoje de conseguir recursos é tamanha. E a gente chegar ao ponto ainda de não usar, de ter, não ter a ousadia do município usar até a contrapartida, né? Então isso dói. E faço das suas palavras as minhas palavras em relação também que eu falo da flexibilização. Porque talvez os homens lá de Brasília enxergam a nossa realidade, volta e meia eu falo isso aqui nessa casa, não é a primeira vez, né? Sua situação desquizada com boa fé, não vejo mal nenhum. O prefeito, né? os entes públicos, né? tem que ter ciência que eles poderão ser responsabilizados também, mas se a gente não tiver a coragem de enfrentar esses desafios, né? de às vezes até encarar a lei, né, mas desde que seja de boa fé, não vai acontecer nada. Né? Vai ficar parado, não vai ficar amarrado. E às vezes, muitas vezes, falta isso no nosso município. A ousadia, sim, de tentar fazer, de chamar a responsabilidade para si e de fazer as coisas andarem. Porque nossa realidade é que uma coisa, em Juiz de Fora é outra, Piraúba é outra, Belo Horizonte é outra, Brasília é completamente diferente e os homens lá de toga lá, né, também não sabem, estão longe da realidade do dia a dia, de viver, de conviverem, né, das dificuldades das pessoas, das, principalmente os mais humildes e mais carentes. Então, eu posso dizer que eu estou satisfeito com a explanação de Vossa Excelência, né? Pode contar que terá minha aprovação desse recurso, que faça, como Vossa Excelência, um brilhante trabalho e faça bom uso desse veículo. Da minha parte, eu me sinto satisfeito. Parabéns, Vossa Excelência.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereador Guilherme.
Senhor presidente, gostaria de cumprimentar a coordenadora de assistência social, a Ana Cláudia, parabenizar pelo trabalho, pela apresentação que aqui foi feita. Até me fez até lembrar de um tema que a gente também está querendo, às vezes, a presença aqui da vigilância sanitária, seria nos moldes da sua apresentação, a prestação de contas, ver o que foi visitado, que não está tendo uma compreensão. Às vezes parece que a Câmara quer trazer a vigilância sanitária aqui para criticar, não. Até elogiamos o trabalho da vigilância sanitária e só queríamos que fosse apresentado quais são os critérios que estão usando, embasado em qual lei, quantos estabelecimentos já foram visitados, e a sua apresentação serve de exemplo à vigilância sanitária. Se quiser fazer vir essa casa, conforme foi pedido. Ana Cláudia, eu fui, durante a sua fala, eu fui fazendo algumas anotações aqui, só para me tentar, de forma resumida, esclarecer algumas coisas. Primeiro, você disse, em relação à flexibilidade dessa casa, de legislar, essa casa é muito flexível, sim. Ela só toma algumas posturas mais firmes, às vezes travando algum tipo de projeto, é justamente porque houve muita flexibilidade lá atrás e às vezes houveram muitas críticas em cima dessa casa. E essa casa aqui, ela chegou a um ponto que ela não tem mais margens para, às vezes, cometer algum equívoco, algum erro. E quando a gente fala em relação ao mau uso do carro, é porque às vezes vem conselheiros do Fundeb reclamar do uso do carro da educação errada, às vezes vem outras pessoas falar que estão fazendo isso, que estão fazendo aquilo. A gente vê a repercussão também nas redes sociais, que não adianta querer criticar, que as redes sociais, do mesmo jeito que servem de instrumento para nós divulgar os trabalhos, nós também temos que nos atentar a elas, porque lá tem muitas coisas também que às vezes não passam despercebidas pelos nossos olhos. E nós temos, às vezes, cobrado. O que às vezes chateia, e eu falei aqui há um tempo atrás nessa casa, é porque não há critérios diferentes em relação ao mau uso do veículo. Por exemplo, eu citei aqui e falo novamente. Para um pessoal de Prainha que vai pedir um ônibus para levar alguns jogadores em algum lugar que estão disputando um torneio, e a prefeitura não liberou, porque alegou que não ia liberar porque a Câmara ia denunciar. Mas para alguns, a Câmara, ela libera sem a Câmara denunciar, entendeu? Então, às vezes, eu fiquei com a impressão o seguinte: quando quer liberar, ela libera. Quando ela não quer liberar, ela joga nas costas da Câmara, entendeu? Então, eu não gosto desse tipo de atitude. E a gente tem muita flexibilidade, sim, em relação a isso. A gente só quer, porque a gente toma essas atitudes, porque a cobrança está muito forte em cima do Legislativo, como está em cima de você, como está em cima do Executivo. Mas, pois bem, agora em relação ao veículo, gostei das suas explanações. Você bem disse a serventia que o carro terá para o CRAS, visto que já temos um tempo e nunca foi adquirido esse veículo. Agora, eu só gostaria, como vereador, Ana Cláudia, não é dono de sua palavra, mas justamente para que a gente não possa dar chance para o erro ao concluir essa votação. Eu gostaria de fazer até uma solicitação verbal à senhora, e não sei depois se transformará, se todos acharem que tem que transformar, se a senhora disponibilizaria para a gente a cópia do saldo dessas contas que estão esse dinheiro parado. Porque eu vou te dar um exemplo de um erro aqui, Ana Cláudia, que pode ser uma margem de erro. Não querendo duvidar da sua palavra, mas vai que acontece que esse dinheiro não seja das contas da assistência social, por exemplo, seja um recurso próprio. A gente está sendo muito cobrado nessa casa, eu só estou citando um exemplo, em relação ao pessoal que faz hemodiálise em Juiz de Fora. Eu fui em duas casas há uns dois meses atrás e pessoas reclamaram do fato de ter, não terem um carro exclusivo para hemodiálise. Às vezes tem que terminar de fazer hemodiálise 9 horas e ficar até 11, meio-dia, esperando os outros pacientes para voltar com os outros pacientes. E na época, com a presença do secretário de saúde aqui, ele falou que não tem esse veículo para disponibilizar para os pacientes, que o município está com falta de recursos. Então seria um erro, por exemplo, essa casa aprovar com toda a necessidade que o CRAS precisa desse carro, como você elencou, mas se o dinheiro estivesse sobrando, não abrisse um crédito especial para adquirir um veículo para o pessoal da hemodiálise e prontamente adquirir um para assistência social. Então, eu estou falando, essas contas dessas contas do saldo, não é duvidando da sua palavra, mas é para mim poder ter afirmação quando um paciente de hemodiálise ou qualquer outra pessoa vier falar assim, ah, vocês deixaram entre aspas, comprar um carro do CRAS e não compraram. Eu poder mostrar para eles, falar assim, não, o dinheiro estava na conta do CRAS, o dinheiro era do CRAS e não poderia comprar um carro para a saúde. Tá, Ana Cláudia? Então é isso que eu gostaria. Parabéns pela sua explanação, parabéns pelo trabalho. É, como você disse, a assistência social é um desafio muito grande e eu tenho certeza, como você disse, está cada vez evoluindo mais. Só isso.
É, isso, vereador, ela é pública. Tem o site do MDS, se o senhor clicar lá, parcelas pagas, isso é público. Tem todos os valores por conta, todos os valores do serviço de convivência, do PAIF, isso fica público. Os saldos não há problema nenhum de enviá-lo. E como eu disse, esse recurso específico do IGD eu só posso usar para comprar carro. Então, assim, acho que todos, né, sabem também que a prefeitura não tem recurso sobrando, né? Muito pelo contrário, os municípios estão passando uma carência enorme de recursos com tantos cortes de FPM. Então, neste caso específico, eu posso falar pela minha secretaria, o uso é de recurso que veio do CRAS, né, do IGD, do trabalho que foi feito na administração passada também, né, porque, como eu disse, o recurso que cai é 500, 800, então esse dinheiro vem sendo juntado, né, era essa palavra que a outra secretária me disse, a gente está juntando esse dinheiro para comprar um carrinho. Né, então, assim, esse dinheiro está sendo juntado. Né, então, hoje a gente tem um valor nesta conta, em uma das contas, porque o MDS também, ano passado, pediu que a gente mudasse o CNPJ do Conselho, e aí abriu contas novas, então a gente tem contas antigas e contas novas. Né, para IGD tem 4 contas, que é IGD SUAS, IGD Bolsa Família, então tem 2 para cada um. Né, tem uma com 6, tem outra com 12, tem outra com 18, tem uma que dá dinheiro para comprar o carro. Né, então, assim, eu preciso usar esses recursos, porque senão, como eu disse para os senhores, esse dinheiro já está há muito tempo, é como se eu não estivesse fazendo gestão de Bolsa Família aqui na cidade. Está, né, sendo feito, mas às duras penas. Né? Então, assim, o que a gente pretende com essa possibilidade de ter esse veículo é melhorar a qualidade de atendimento que a gente tem feito. Né?
Secretário. MDS. Secretário ou coordenadora? É secretário?
Coordenadora.
Coordenadora. Eu realmente eu sei que é público as transferências, mas as transferências não quer dizer que tudo que foi transferido está na conta. Por isso que eu estou pedindo para a senhora se tem essa possibilidade de disponibilizar a cópia desse saldo atual. Só
no, site, no site aparece saldo disponível por conta.
Saldo disponível? Já com qualquer tipo de gasto que houve, já aparece o que está atualmente nas contas?
Não, atualmente não. Aparece o que foi transferido, saldo da conta. Não,
eu sei, mas às vezes pode ter sido transferido 100 mil, mas comprou móvel, comprou outra coisa e não tem 100 mil mais.
Esse recurso até tem outros, né? A gente acabou de suplementar também, né? Porque o crédito que ficou para o orçamento para assistência foi irrisório. Então, como eu preciso usar o recurso, o contador fez essa semana também algumas suplementações de crédito para que eu consiga comprar tenda. Né? A gente tem uma dificuldade na praça de esporte com as idosas, quando agora começa início de inverno, que elas não fazem a hidroginástica. Precisa de uma tenda, um local para agrupar aquele grupo de 50 mulheres para fazer, né, um alongamento e uma coisa. Então, debaixo de árvore, metade fica na sombra, metade fica no sol. Né? E aí a gente vai comprar as tendas para poder atender. No CRAS a gente tem grupo que precisa esperar o atendimento da recepção para poder fazer o grupo na antessala. Então a gente vai montar uma tenda no fundo do CRAS para fazer os trabalhos de grupo. Né? Os móveis do CRAS a gente pretende trocar todos, porque se eu tenho recurso para equipar o CRAS, eu vou equipar o CRAS. Então foram feitas algumas suplementações, mas até hoje a conta não foi usada, nenhuma delas. Agora é que eu vou começar a licitar o material e comprar. Entende? Mas, então, assim, isso não há problema nenhum, eu encaminho.
Aí, eu só gostaria de saber se eu preciso solicitar o encaminhamento de um ofício à presidência ou se você disponibiliza aqui já sem precisar meio oficial?
Não precisa meio oficial, então, né? Isso é público, fica registrado, eu encaminho.
Tá bom, eu te agradeço, tá, Ana Cláudia?
Olá, vereador Sebastião.
Muito obrigado, Ana Cláudia, pelos seus esclarecimentos. Eu, de minha parte, estou totalmente já compreendido de tudo. Só para resumir, para ser mais claro, então o veículo vai ser comprado com recurso próprio da pasta. E, secretária, se não comprar o veículo, o que acontece com o dinheiro?
O dinheiro fica parado na conta e o MDS pode pedir a devolução dele.
Correndo até o risco de devolver.
Devolver.
Então, para mim, está tudo muito esclarecido, Ana Cláudia, e pode contar com o meu voto favorável.
Mas a palavra, vereador
José. Eu também não poderia deixar de falar, né? Apesar de já conhecer a Ana Cláudia há muito tempo, eu sempre conversei com a prefeita, né? Pelo menos no primeiro ano, eu conversava sempre com a prefeita. Sempre elogiei seu trabalho, né? E ninguém traz estrela na testa, mas você, só de conversar, a gente sabe que você é uma pessoa sincera, né? O trabalho que você está desenvolvendo hoje, como você acabou de falar, passaram várias pessoas na outra administração pelo CRAS, né? E ninguém conseguiu administrar. Então, queria te parabenizar pelo seu trabalho. E como o vereador Alan acabou de falar, o Sebastião fez essa pergunta para você, tem prefeito que chegou a devolver dinheiro, né? Se tem o dinheiro lá, você acabou de falar que, às vezes, ligar para o barracão atrás de carro, pagava táxi, né? Então, acho que mais do que justo vocês terem esse carro, vai facilitar mais o andamento, né, do trabalho de vocês. Então, você pode contar comigo, tá? E eu tenho certeza que esse carro vai facilitar muito a vida de vocês. Parabéns, Ana Cláudia, pelo seu trabalho que você está desenvolvendo no CRAS.
Eu agradeço, né, todas as palavras elogiosas à minha pessoa. Eu acho que foi um privilégio poder vir trabalhar dentro dessa cidade, né? Eu costumo dizer que às vezes a vida leva a gente vai aprendendo o mundo afora, e eu tive a oportunidade de voltar para desenvolver este trabalho aqui dentro, né? Fui muito bem acolhida por todos, né, que me receberam aqui. Meu pai é daqui, né, da Cachoeira Santa, meus avós eram daqui. Tenho um amor enorme, me casei aqui, né? Então, assim, é um respeito enorme pela história dessa cidade, pelas pessoas que vivem aqui. E agradeço muito à prefeita, né, que tem dado a oportunidade para que seus administradores trabalhem dentro da estrita técnica, porque hoje a administração pública, ela não aceita mais amadores. Né? É uma área muito específica, de muitas especificidades. Então, quem não quer brincar com o município, né, quem não quer ser omisso, precisa ter competência suficiente. E eu não estou dizendo de diplomas, não, gente. Eu tive a felicidade de estudar, de fazer uma pós-graduação, né, de fazer um mestrado. Mas eu não estou falando desse conhecimento só. Eu estou falando daquela pessoa que se dispõe a aprender sobre o que ela vai fazer. Né? Isso é muito nobre. Qualquer um que queira executar qualquer função precisa aprender. O conhecimento a gente não pode abrir mão dele. Né? Então, assim, acho que não dá mais para brincar com a administração pública. Né? Isso é coisa séria. Dinheiro público é coisa séria. Vida de pessoas é coisa séria. Quem vem para a política, quem vem ocupar um cargo público, precisa ter essa real noção do que vem fazer aqui. Né? Você vem discutir o destino das pessoas. Você interfere. É o poder de interferir na vida de milhões, de milhares de pessoas. Então, isso é um lugar muito difícil de se ocupar. Porque a gente sabe que também não agrada todo mundo. Né? Assim, você governa para uns, mas desagrada os outros, porque tem sempre alguém querendo alguma coisa diferente daquilo que você fez, né? E aí fica num partido e no outro, e assim, mais uma vez eu parabenizo essa casa, que para além dos partidos políticos, né, para além das leis que precisam cumprir, tem a sensibilidade, né, de olhar com carinho as pessoas que vivem nessa cidade, né? Seja ela do legislativo, do grupo que está atualmente no governo, do que saiu, né? São todas gente da nossa terra. É isso que eu acho que a gente está tendo oportunidade de fazer, né? É executar uma política voltada para a gente da nossa terra, né? Com dignidade, com decência, com competência, com compromisso. Eu parabenizo também e elogio o trabalho de cada um de vocês pelo comprometimento com essa terra. Muito obrigado pela oportunidade.
Pela ordem, senhor presidente. É só eu deixei de citar aqui, Ana Cláudia, só para deixar registrado também em ata, que diante da prestação de informações que a senhora irá fazer essa casa, o meu voto também é favorável. É bom deixar isso registrado, porque às vezes sai daqui, tem alguém escuta no áudio, ou fala assim, o Guilherme vai ser contra, o Guilherme é contra algumas coisas. Então, para deixar registrado, que eu estou fazendo o meu trabalho como vereador, tentando tirar qualquer chance de haver alguma crítica à nossa votação aqui, e expondo tudo aquilo que se pediu, meu voto é favorável.
Tá bem? E te adianto mais, em relação, sou presidente da comissão, não tem interesse, se chegar quarta-feira aqui, o presidente colocar na pauta na sexta-feira, não há impedimento meu nenhum que seja já feita a primeira votação, não haverá pedido de prazo nenhum por parte da comissão da qual sou presidente. Então é bom deixar isso esclarecido, porque às vezes pode alguém que escutar o áudio achar assim, não, ela está fazendo política, está fazendo coisa que eu nunca fiz aqui nessa casa. Aliás, eu devia fazer um pouquinho mais e não fiz. Tá bem?
Olá, vereador Sebastião.
Nossa secretária Ana Cláudia, gostaria muito de contar com a sua... com o seu trabalho, de levar os seus colegas da administração do nosso executivo, que façam esse mesmo trabalho que você fez aqui hoje, foi tão importante para nós, tão esclarecedor, fica mais fácil a gente trabalhar, né? A gente vai para casa hoje com a consciência tranquila que o seu projeto merece todos os nossos votos, e é isso que nós queremos de todo o pessoal que trabalha junto com você. Leve para eles que seria muito importante a presença de todos quando a gente pede, porque facilita o nosso trabalho, é muito importante para nós, Cláudia. Muito obrigado.
Ana Cláudia, se eu só peço desculpas a todos, é só um tema, Ana Cláudia, que eu gostaria de pedir o seu apoio. Em relação, ontem eu tive um encontro com casualmente com um membro do clube da terceira idade, e ano passado teve aquele problema em relação ao repasse, a prefeitura não teve condições de ajudar a terceira idade. E quando eu era presidente ainda dessa Câmara, como eles vieram muito aqui nessa casa, nós fizemos reunião itinerante na sede da terceira idade, a gente devolveu um recurso em comum acordo com a prefeitura para ajudar a terceira idade, é R$ 3.500. E até a semana passada a prefeitura exigiu uma série de documentações deles para receber esse recurso, e me parece que eu não sei se eles entregaram e a prefeitura não repassou o dinheiro, eu não sei se eles estão com alguma dificuldade em relação a esses recursos. Então eu gostaria de pedir só auxílio para ver se está faltando alguma coisa por parte deles, para que eles possam ter esse dinheiro, que eles ficaram tão felizes na época. Tá vendo, Clara?
Eu sei desse assunto, vereador. Como eu disse, assistência envolve também as instituições, né? E houve a mudança na lei federal ano passado, né, que todo convênio agora, para ser estabelecido com a prefeitura, precisa ter uma série de documentação, é feito um convênio para receber repasse do município, né, dinheiro público. E após isso, uma prestação de contas. Então, especificamente, né, a Casa Lar, a APAE, o Clube da Terceira Idade, eles estão nesse período de adequação da documentação. Para a terceira idade, está faltando um documento do Conselho Municipal de Assistência, porque todas as instituições têm que estar cadastradas no Conselho. A Fabiana, né, Rodrigues, que é presidente do CMAS, já está providenciando a declaração para elas. Né, e uma notícia fresquinha, amanhã estaremos todas passeando no Hotel Fazenda, que é um trabalho extensivo que a gente também está fazendo de amparo àquele grupo, né, de senhoras que tem uma história brilhante dentro dessa cidade. Então elas pediram um passeio e amanhã elas vão passar o dia no Hotel Fazenda, um grupo de 35 mulheres, né, na semana passada iria, mas aí teve o Arauto do Evangelho, elas precisaram, né, preferiram deixar para essa semana, e aí a gente vai estar amanhã lá com elas. O grupo é por qual eu tenho o maior carinho, né, as minhas assistentes sociais agora, psicóloga também está dando apoio, né, à instituição. Então essa parte do recurso e da documentação é o que está travando a transferência do recurso, né, mas já está sendo providenciado.
Eu gostaria de esclarecer, antes de a gente encerrar, que o vereador Sebastião é presidente da Comissão de Justiça, Legislação, Justiça e Redação Final. Ele pediu prazo no projeto, né, vereador? E já deu parecer dele, só que de acordo com o parecer jurídico, da assessoria jurídica nossa, tem que mudar a redação do artigo 2º. E a comissão não compete à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final fazer essa adequação, porque tem que citar as dotações que foram anuladas para poder cobrir isso aí, né? Cobrir o valor do no artigo 1º ele fala as dotações para poder o objetivo do crédito, mas o 2º ele fala as dotações que tem que ser anuladas para poder gerar recursos para cobrir. Isso compete ao executivo, então foi devolvido ao executivo. Eu acho que quanto mais rápido o executivo devolver para essa casa, eu acho que ninguém vai ser contra, né? Diante das exposições que você fez. E gostaria também de parabenizar pelo seu trabalho, pela exposição aqui, já te falei pela sua competência. Eu acho que sanou todas as dúvidas, né? E eu gostaria também de aproveitar a ocasião também e parabenizar a Mônica, né, que está presente aqui hoje, pela sua simpatia, pela sua educação. Eles falaram, todo funcionário tem que ser educado, mas infelizmente nem todos são, né? E ela está sempre disponível, a gente liga para lá, ela uma das que possibilitou, né, que agendou essa vinda sua aqui hoje. Eu gostaria até de contar com a contribuição dela para agendar os outros dois, né, que é o engenheiro, né, da obra do projeto 04/2015. Inclusive já foi discutido aqui, talvez, acho que a prefeita falou que o engenheiro da obra é meio difícil, complicado para ele comparecer, mas já foi dada abertura de comparecer a outra, a Elaine, né, engenheira Elaine, do município, porque pode aparecer algum termo técnico, que o vice-prefeito André se prontificou a vir aqui. Mas às vezes aparece algum termo técnico que ele não pode, né, a gente também não tem conhecimento. Então, para agendar a vinda do engenheiro, né, ou da engenheira, não estou falando que o vice-prefeito pode vir também, entendeu? Até é bom que ele venha também. E muito bem lembrado pelo vereador Guilherme aqui, que ele traga as planilhas, né? As planilhas de curso e também a questão da vigilância sanitária. Inclusive uma funcionária lá da vigilância respondeu para essa casa. Eu acho que ela não entendeu, às vezes. Eu entendo, entendeu? Porque às vezes a pessoa. Pois é, eu vou convidar, mas eu estou falando aqui porque eu estou contando com a ajuda da Mônica. Né? Porque. Tanto ela quanto o funcionário. Às vezes a pessoa fica meio, né? E não é. Né? Foi tão boa a explanação da Ana Cláudia aqui, pra gente justamente tirar essas dúvidas. Igual eu falei, o pessoal vai. O comércio vai criticar e tudo, não é nada. Eu já falei aqui na última reunião, eu volto a repetir. Alguns comerciantes estão até elogiando, porque, né, a gente não prega que a gente tem que incentivar o turismo na nossa cidade. Não, o aeroporto está aí, o comércio tem que estar preparado, entendeu? Então, quer dizer, a gente tem que olhar os dois lados da moeda, né? Não é só criticar. Então, acho que é uma boa oportunidade dela vir aqui e para poder, né, esclarecer a gente, prestar sanar as dúvidas que a gente tem e a população. Então, eu parabenizo a Mônica mais uma vez, né, e agradecer e pedir ela essa ajuda nossa para poder agendar isso aí. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu declaro encerrada a sessão.
Senhor presidente, tá. Cobra criada, senhor presidente.